Então, mais uma vez, muito boa tarde e sejam bem-vindos a esta comissão com um deputado, neste caso, deputada-piloto. Eu não sei se os senhores é hábito vir cá, se já conhecem as regras da casa, mas acho que os senhores... Pronto, há uma primeira intervenção inicial de 10 minutos que é feita pelos senhores, pode ser partilhada, pode ser feita só por um, como acharem bem. Depois haveria... A intervenção dos grupos parlamentares, teriam 3 minutos cada um, mas neste momento está tudo com outros trabalhos. Há ministros hoje para ouvir e todos os grupos estão todos a trabalhar. E depois haveria uma intervenção final de mais 10 minutos dos senhores, de forma a que pudessem responder a perguntas ou concluir como quisessem. De forma que eu passaria então ao Sr. Professor Samuel Pereira para fazer a sua intervenção de apresentação das vossas pretensões.
Eu gostaria de saber se a doutora tem este documento, requerimento que nós... Certo. Então, eu sou Samuel... Exato. Eu sou Samuel Pereira, docente na Escola Secundária de Estarreja, tenho 61 anos de idade, sou professor há 12 anos e executo a docência essencialmente na lecionação de cursos profissionais. A nossa preocupação, que está descrita no requerimento que enviámos à Comissão de Educação e Ciência, a nossa preocupação é o estado em que as escolas estão a cair com os cursos profissionais na área da mecânica. Eu trouxe esta folha, que é uma cópia do jornal de há 3 dias atrás, que diz: duas novas fábricas criam 350 empregos no Parque Industrial de Estarreja. Uma folha do jornal de notícias de ontem que diz: metal português precisa de 5 mil trabalhadores. Metal português precisa de 5 mil trabalhadores.
Eu peço desculpa, se nos for permitido, no fim, gostaríamos de deixar alguns documentos para juntar ao espólio.
Então, perante o estado de necessidade que a indústria metalomecânica, metalúrgica, em Portugal está necessitada de técnicos, as escolas secundárias e os agrupamentos de escolas têm necessidade premente de formar, de ter formandos nesta área. Tem sido dado pouco valor aos cursos profissionais da área da mecânica. A rede de oferta escolar não corresponde absolutamente em nada às necessidades. Ainda agora falei em 5 mil trabalhadores que o metal, só na zona norte, tem necessidade. Os cursos profissionais de mecânica nas escolas sempre foram dados da mesma forma, mas houve uma mudança substancial a partir do ano 2000. Os professores que lecionavam os cursos profissionais começaram a ser denominados, a partir dessa altura, de técnicos especializados. Nós, continuámos a dar as mesmas matérias, a lecionarmos os mesmos conteúdos, mas passámos a ser denominados de técnicos especiais. O que é que fizeram ao grupo de recrutamento que nós pertencíamos? O que se fez, e que está aí no nosso documento, foi juntar tudo num grupo onde está a indústria têxtil, a indústria de construção civil, a indústria de eletrotecnia, a indústria de artes gráficas, etc, etc, etc. Quando uma escola requeria um técnico especializado, agora denominado assim, Podia-lhe cair na escola um técnico de têxtil para dar mecânica, um técnico de secretariado para dar mecânica. Ora, isto levou a que as escolas, por instruções da DGAI, começassem a fazer uma contratação diferente. Esta contratação diferente foi que as escolas começaram a fazer entrevistas aos técnicos, neste caso professores, que eram chamados ou que eram candidatos. Eu queria recordar, no entanto, o seguinte. Nós, os chamados técnicos especializados, que na verdade somos docentes, não somos um professor qualquer. Nós somos professores que ensinamos os alunos profissões. Na área da mecânica, nós ensinamos torneamento, que é uma profissão, o torneiro mecânico, o fresador mecânico, o retificador mecânico, o soldador. E todos os formandos que saem da escola, alunos, saem com capacidade para desenvolver essas atividades da indústria mecânica. Nós damos matemática, damos físico-química, damos todo um conjunto de matérias que um engenheiro mecânico estudou na universidade. Denominados de técnicos especializados, comparando-os aos técnicos em termos remuneratórios e em termos de estatuto, aos técnicos de dança, de animação, de pastelaria, de cozinha, sentimos nós que há uma incoerência na vontade neste caso, o Ministério, em proceder, a uma mais-valia na área da indústria metalomecânica e metalúrgica. Então, um primeiro ponto que eu queria referir é que é importante, muito importante, criar um grupo de recrutamento com o nome de mecânica, assim como existe um grupo de recrutamento, que é o 540, que é de eletrotecnia, e neste momento a procura na área de eletricidade e eletrotecnia é substancialmente inferior à área da indústria, então convém criar urgentemente...
Só uma parte, certo. Se me é permitido. É assim, um engenheiro eletrotécnico só monta um sistema de automação, um quadro elétrico, sobre uma estrutura. Essa estrutura tem que ser construída por um engenheiro mecânico. Portanto, e temos que ser coerentes na legislação que produzimos e nas regras que implementamos.
Seguidamente, depois deste primeiro ponto em que nós consideramos que há necessidade de criar com muita urgência um grupo de recrutamento denominado mecânica para fazer face às necessidades de Portugal, nós teríamos que olhar também para a tipologia de contratação que neste momento está a ser efetuada pelas escolas. Os critérios para a contratação nas escolas são bastante diferentes de umas escolas para as outras. Um docente poderá entrar facilmente numa escola com determinados critérios e noutra não entra. Os critérios não podem ser diferentes para cursos profissionais com conteúdos iguais. Mas isto existe. Depois, quem faz a entrevista, muitas das vezes, a maior parte das vezes, porque as escolas não têm corpo docente estável na área da mecânica, quem faz as entrevistas são os psicólogos ou o diretor, que pertencem a áreas que não correspondem à mecânica. E, portanto, essas contratações são contratações que, de alguma forma, defraudam os interesses dos cursos de mecânica. Por isso é que, os cursos de mecânica normalmente têm uma grande avalanche de alunos no início do ano, mas quando chega a meio do ano, já um terço ou um quarto dos alunos desistiram. Porquê? Porque a grande maioria dos chamados docentes não têm habilitação capaz, não são competentes para desenvolver os conteúdos, e alguns até desistem a meio. Isto leva-nos a nós preocuparmos-nos, porque eu estou a olhar para mim, que deixei a indústria no ano 2002 para fazer algo que era o meu desejo, realizar-me como professor. Gostava muito de dar aulas. E fiz isto. Vim ensinar aos alunos o que era a mecânica. E eu encontro agora, dentro da mecânica, professores que não têm competência, têm licenciatura em engenharia mecânica, mas não têm competência a nível prático para ensinar os alunos. E isto defraude, de alguma forma, o ensino. Por isso, era importante alterar substancialmente também, a nosso ver, a tipologia de contratação com entrevistas orientadas por diretores de curso, e os diretores de curso só podem ser pessoas que conheçam precisamente bem o curso. Em terceiro lugar, nós gostaríamos de falar sobre as mentiras dos contratos que nós temos. Quais são as mentiras? Nós somos contratados para necessidades residuais e temporárias. É uma mentira. Os cursos e a oferta formativa existem há dezenas de anos, mas são sempre temporárias. Isto é uma mentira. Depois, somos contratados...
Desculpa interromper, se me é permitido, portanto, e nós estamos aqui os dois, não é por acaso. Nós somos o exemplo vivo de alguém que transporta o ensino estigmatizante do antes de 25 de Abril. Nós dois somos alunos dos cursos das escolas industriais. Fizemos o nosso percurso académico por aí fora e estamos hoje aqui na condição de professores, querendo alguém tratar-nos como algo menor e desqualificado, que nós não aceitamos de maneira nenhuma. E, portanto, gostaria de deixar uma manifestação de interesses. É que eu, pessoalmente, enquanto for vivo, e o meu pai tem 90 anos, 91, e eu espero durar mais que ele, vou lutar até aos limites da minha capacidade física e financeira para obstar à estigmatização a que estamos sujeitos. De modo nenhum vou aceitar na minha vida. Eu sou um produto do antes de 25 de Abril. E conheci estes espaços na segunda metade da década de 70, no pós-25 de Abril, nas Juras Estudantis. Portanto, eu palmilhei como representante da Academia do Porto estes espaços durante anos. Portanto, conheço muito bem o espaço que vivo, o comboio que trouxe muita gente aqui a este espaço também parou na minha estação. Eu é que não quis tomar conta, não quis tomar o meu lugar.
Ok.
Mas não abdico da minha posição.
Certo. Depois destas, falando sobre as mentiras ainda da contratação, isto é muito importante também, mentiras da contratação. Nós somos contratados porque há um aumento de turmas, mais uma mentira. Mas isso está no nosso contrato, está escrito no nosso contrato que...
Eu vou deixar uma cópia do meu.
Sim. Exatamente porque há um aumento de turmas. É uma mentira, não há aumento de turmas. Todos os anos temos as mesmas turmas. São necessidades superiores, não é verdade. E também somos denominados nesses contratos como técnicos para a docência. Ora, ou somos técnicos, e nesse caso simplesmente exercemos a função de técnicos, não vamos a reuniões de avaliação, não fazemos vigilâncias, não fazemos sala de estudo, não temos obrigação de ser diretores de curso, mas a verdade é que nós somos diretor de curso, diretor de instalações, delegados da área da curricular, nós somos tudo isso, nós fazemos visitas, nós somos responsáveis pelas visitas de estudo, nós fazemos as vigilâncias de exames. Portanto, nós somos autenticamente docentes. Nós somos, mas lá o contrato diz que somos técnicos especializados para a docência e diz mais, com profissionalização. Então, temos profissionalização no grupo ou não temos? Na verdade, temos, mas não nos consideram por isso. E, portanto, neste caso, eu queria realçar também que é importante o grupo de recrutamento existente e sermos, portanto, vistos como professores do grupo de recrutamento de mecânica. Terminando, eu gostaria de salientar que a maior parte das escolas não tem corpo docente de mecânica. E então tem um problema grande, é que estão à espera que alguém resolva as suas dificuldades. E normalmente é alguém que tem a paixão pela educação que aparece e em que o diretor ou a diretora se apoia. E o grande problema é que os docentes, os restantes docentes, sabendo que são contratados a prazo, por um ano, e não estão ali com vínculo, fazem exatamente isso. Ok, eu para o ano não sei se estou aqui, portanto, isto é uma passagem. E a grande maioria não tem o empenhamento que deveria ter, não zela pela escola, não conhece a região, não conhece o produto da escola também. E o que é que acontece com isso? Acontece que os diretores, porque muitos deles não percebem, mas têm que ter cursos profissionais, deixam andar os cursos profissionais de qualquer forma, deixam andar. O que é importante é que, no fim, os alunos tenham uma qualificação. Não lhes interessa se são muito capazes ou não capazes. Deixe-me salientar um aspecto que eu considero muito importante e é particular. Na Escola Secundária de Estarrejo, onde eu leciono, e leciono lá há 7 anos, e neste caso o diretor procura sempre saber em que lugar é que eu fico, para que, porque gostaria que eu ficasse ali, mas nada faz para que eu fique lá. Tudo é transparente. Se eu fiquei em sétimo, se eu ia a 5 horários, ok, vou ficar em sétimo, vou ficar fora, a não ser que alguém desista. E a minha sorte, entre aspas, é que alguém sempre desiste e tem que estar de lá. Mas as escolas, desculpem, as empresas, o tecido empresarial da indústria metalomecânica na zona de Estarreja só quer alunos do professor Samuel. Porquê? Porque o professor Samuel ensina-os na área da mecânica, dá-lhes as bases suficientes, ao ponto de, ainda semana passada, um diretor de uma empresa ligar-me e dizer-me: professor, não tenho aí um torneiro mecânico, um indivíduo que saiba um bocadinho de torneiro mecânico? Não, não tenho. Não temos, é que não temos mesmo. Porquê? Porque todos os alunos, sempre que saem para estágios, ficam a trabalhar. Nenhum não deixa de... Mas isso é nesta escola. Porquê? Porque neste momento existe um professor que se empenha. Mas no dia em que o professor não ficar lá, se ficar um outro, chega lá e não conhece a zona, não conhece a região, e vai haver problemas. Ora bem, eu queria salientar a necessidade da vinculação de professores nas escolas que, portanto, que não têm um corpo docente. Por exemplo, estamos a falar da Escola de Monserrate, em Viana do Castelo. Tem 3 ou 4 professores de quadro, mas tem sempre 8 ou 9 horários. Porquê é que não tem mais 2 ou 3 professores? Sever de Bogo, onde está o meu colega, não tem professores do quadro e tem 2, 3 horários. Estarreja não tem nenhum professor de quadro, mas tem sempre 5, 6 horários. E já teve 11. Então, há necessidade de as escolas começarem a vincular. E quem é que deve ser vinculado? Vamos à graduação profissional. Cuidado com a graduação profissional. Porque a graduação profissional de docentes desta área é uma mentira também. Porque muitos docentes que pertencem a esta área chamada mecânica têm uma graduação profissional muito elevada, porque, entretanto, deram matemática, deram educação tecnológica, mas nunca deram mecânica. Mas têm uma graduação elevada. Portanto, nós temos que fazer uma graduação profissional na área da mecânica daqueles que efetivamente já lecionaram cursos de mecânica. Eu disse que ia concluir e, no fundo, remunerar estes docentes da mesma maneira como os outros professores. A lei diz que para trabalho igual, salário igual. Mas, e termino, o meu colega
deixar,
vai continuar.
Eu vou deixar uma cópia aqui do meu contrato para este ano, que eu ainda não assinei. Portanto, eu extraí isto, que ficou disponível na página da DGAI em 26/5, e eu estou a terminar o meu contrato. Mas eu ainda não assinei o contrato. E diz na cláusula segunda, fundamento: lecionar pelo dicionário Primeira, ou por outro qualquer, significa dar lições, exercer a função docente. Como tal, não aceito de todo que digam que eu sou técnico especializado. Não. Eu sou, tenho formação técnica específica, tenho formação académica que é bem, todos os requisitos que são exigidos legalmente para o exercício da profissão docente, eu cumpro. Não posso aceitar que um colega meu, com a mesma qualificação profissional que eu, ofira pelo INDE 167, eu ofereci durante meio ano, como foi o caso o ano passado na escola, no agrupamento de escolas Francisco de Holanda, em Guimarães, ofereci até ao mês de abril pelo INDE 167 e depois, por determinação de alguém da DGAI, tive que repor todo o meu vencimento. Eu tenho conhecimento que vou usar em tribunal. Aliás, este é um assunto que está nos tribunais, que corre nos tribunais. Porque eu não aceito que façam isto. Como cidadão, eu tenho direitos. E não abdico deles. De forma alguma. E, portanto, aqui dizem que eu sou professor. Sou contratado para lecionar, sou professor. Aqui dizem que na cláusula quinta, remuneração, faz referência ao artigo 144 da Lei de Trabalho em Função Pública, sendo aplicado o índice remuneratório de 151. Se eu sou docente, se sou qualificado profissionalmente, estou, segundo o artigo 144, a determinação do valor da remuneração deve ser feita tendo em conta a quantidade, natureza e qualidade do trabalho, observando o seu princípio para trabalho igual, salário igual. Está na lei. Não posso aceitar que um governo de um país que é o meu me estigmatize para exercício das mesmas funções, ter uma remuneração diferente. E exijo a reposição de todos os vencimentos a que tenho direito a partir do momento em que sou profissionalizado. E que é publicado em Diário da República a minha profissionalização. Diário da República, creio que é um documento legal que faz fé neste país. Penso que estou num país de direito. Penso que sou um cidadão com direitos. Portanto, eu peço desculpa porque eu tenho uma forma de expressão muito assertiva, mas isto é fruto de 35 anos de atividade profissional dividida entre o ensino e quem sabe, quem já frequentou uma sala de aulas, e penso que todos nós, numa ou noutra função, estivemos num espaço de sala de aulas, sabemos que há ruído de fundo e, portanto, quem se quer fazer ouvir tem que falar de uma forma assertiva e objetiva. Eu, por vezes, disperso-me um bocadinho, porque sou muito falador.
Agora deixa-me fazer a pergunta. Os 10 minutos já acabaram, não?
Há
um
tempo.
Eva,
já vamos lá. Já vai para aí 25.
Pronto, está.
Se nos permitem, se nos dão essa liberdade.
Oh,
ok, se nos dá essa permissão, não, eu gostaria, enfim, o nosso passado fala por nós e nós estamos preocupados com o futuro, apesar de ele estar com 61 anos feitos a caminho dos 62 e eu ter completado há dias 60 anos. Mas eu estou preocupado com o meu país, com a minha filha, com os netos que eu pretendo que ela me dê. E, portanto, estou preocupado com o futuro do meu país. Eu sou uma pessoa que estou profundamente enraizado na indústria. Rio-me de tristeza e de lamento quando ouço algumas figuras proeminentes da nossa sociedade política e social falar sobre uma coisa chamada formação dual e não sei quantos. Eu divirto-me com isso por uma razão. Eu deixo aqui um documento, uma folhinha, que mostra que eu, nos anos 80, estive na Gênese como professor, estive no funeral das escolas industriais do antes de 25 de Abril como aluno. Como professor, nos anos 80, estive na Gênese do ensino profissional. Se há alguém que conhece por dentro o ensino dual, sou eu. Eu tive reuniões em Portugal e na Alemanha, no estado da Baviera, com os responsáveis oficiais e governamentais da formação profissional. Esquecemos de uma coisa. O Estado alemão consigna na lei que cada empresa deve reservar do seu volume de negócios 2% para a formação profissional. As empresas na Alemanha não estão dependentes do subsídio. Não descuram nem rejeitam o subsídio, mas não estão dependentes do subsídio. E, portanto, dói para quem... Eu larguei um emprego onde ganhava o triplo daquilo que vim ganhar. Eu vim para o ensino por paixão. Só alguém que vive isto com paixão é que aceita ser remunerado por 1.000 euros com despesas. Quando eu, na empresa onde trabalhava em 2006, ganhava 2.700. Tinha cargo da empresa, despesas todas pagas. Portanto, só se compreende este retrocesso por paixão, que é o que eu gosto de fazer. Não gostaria de ver que os políticos do meu país, pagos com os meus impostos, me desprezem e desprezem o futuro deste país e a economia deste país. Nós queremos um futuro promissor para a nossa economia e para o nosso país. Apregoamos que apostamos em 50% de oferta formativa de ensino qualificante. Então, por que carga de água chamamos necessidades residuais aos professores do ensino técnico? Estão a chamar-me estúpido? Não sou. Finjo-me de estúpido por vezes, porque me convém. Eu não sou. Eu não sei se quer que responda mais a algumas questões. Eu teria todo o gosto em estar aqui uma tarde inteira. Eu compreendo.
Só eu queria dizer o seguinte, eu trouxe este cubo.
Queria anexar da minha parte.
Sim, eu trouxe este cubo. Alguém dirá, o que é isto? Isto é uma brincadeira que eu faço com os meus alunos. Quase ninguém sabe fazer isto. Eu pago um jantar a quem conseguir tirar isto daqui de dentro. Como é que eu meti isto aqui dentro?
Isto foi feito numa máquina fermenta.
Foi feito numa máquina.
Por alunos do ensino profissional.
Eu só queria só salientar, pronto, talvez seja importante dizer isto. Isto que está aqui é uma brincadeira. É uma brincadeira mesmo. Os alunos fazem isto a brincar. Isto é feito cá dentro. Mas isto é feito numa máquina. Uma máquina. Os alunos fazem isto a brincar também. E vão para as empresas e as empresas gostam e apoiam-nos dizendo, ok, continua a ensinar os meninos dessa maneira. Porque nós precisamos deles. Mas o grande problema nosso, e queria deixar aqui uma recomendação, o grande problema nosso é que nós estamos a ver a escola acabar na área dos cursos profissionais. Os cursos profissionais, dentro de pouco tempo, vão ter professores que não têm os conhecimentos que nós adquirimos no passado e que estamos a dar ainda à escola. Então, eu queria deixar este documento final para... Deixa a comissão, que é a seguinte: considerando a mais-valia dos docentes da área curricular de mecânica para a formação de técnicos nos cursos técnico-profissionais da área da metalomecânica, metalurgia, manutenção industrial e energias renováveis nas áreas de formação 521 e 522 segundo a ANCAP, que lecione nos agrupamentos das escolas e escolas secundárias, recomendamos, se a comissão entender e concordar com estes pressupostos, recomendamos ao Ministério da Educação as seguintes deliberações: criar um grupo de recrutamento específico, denominado mecânica, similar ao grupo 540, denominado eletrotecnia. 2. Vincular nos agrupamentos de escolas os docentes contratados no mesmo agrupamento de escolas nos últimos anos consecutivos. Terceiro, autorizar as escolas a renovarem contrato a termo aos docentes sobre os requisitos que a lei permite, mas que neste momento a DGAI não permite renovar. A DGAI não permite renovar, pura e simplesmente porque nós, isto é um parênteses, porque nós somos contratados depois do dia 1 de setembro. E como somos contratados a partir de 1 de setembro, nunca temos as condições para a renovação. É uma dualidade de critérios. Quarto, recomendar ao...
Deixa-me só completar. Eu vivi o ano passado no agrupamento de escolas de Guimarães uma situação deste género. Eu sou colocado a 24 de outubro de 2014 para cumprir todo o programa letivo do ano letivo 14-15. Um colega que ficou no lugar imediatamente atrás de mim foi colocado uma semana depois num agrupamento de escolas da Covilhã. Esse colega viu a escola ser autorizada a fazer a renovação do contrato dele para essa escola. A minha direção de escola, da Francisco Holanda, não foi autorizada a renovar o meu contrato. Eu gostava de perceber em que país é que vivemos, se vivemos ao capricho da disposição de alguns. É grave isto.
Agora, o quarto ponto, recomendar aos agrupamentos de escolas que na seleção dos candidatos em oferta de escola tenham um critério como prioritário, esse critério, a continuidade pedagógica. A continuidade pedagógica permite que os professores tenham uma continuidade no conhecimento da escola, dos alunos, e desta forma o professor adquire ao longo do ano conhecimentos que podem, durante o ciclo do curso, fazer uma mais-valia para o sucesso escolar. Eu coloco esta questão aqui e sei que é muito pertinente, porque há muita gente que não concorda com a continuidade pedagógica. Nós temos que estar... somos candidatos, todos iguais uns aos outros, mas não é verdade. Quando uma turma tem um determinado professor e no ano seguinte tem um outro, há um impacto. E muitas das vezes a turma perde e o professor também perde. E finalmente, enquadrar os docentes no escalão remuneratório idêntico aos restantes docentes de quadro. Pode parecer, à primeira vista, que nós estamos muito interessados no enquadramento remuneratório. Não. Nós estamos muito interessados que os melhores docentes na área de mecânica estejam a lecionar nas escolas nos próximos 2-3 anos para que os cursos profissionais não caiam nas empresas. Porque isto vai acontecer. Se nós deixarmos as escolas, os cursos profissionais começam a ser dados nas empresas. E era isto que nós queríamos deixar, deixámos isto aqui.
Eu deixei aí um documento que é demasiado assertivo para aquilo que alguns querem fazer à educação neste país, à educação em geral e ao ensino profissional em particular. Tenho aí a resposta a uma candidatura pedida por uma escola profissional a um formador, colega nosso, e a resposta que eles dão. Se é para isso que nós pagamos impostos, se é para isso que o nosso Estado entrega o dinheiro às escolas. Querem formadores sob o regime de voluntariado. Eu acho que isto é um insulto à nossa inteligência, à nossa capacidade.
Estamos?
Muito obrigada, em primeiro lugar, por todos os contributos que aqui nos trouxeram. Eu, como sabem, sou deputada eleita pelo Círculo do Porto, mas deputada eleita da nação. Essencialmente eleita pelo Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, há coisas em que está mais de acordo, mais próximo das vossas posições do que noutras, porque há aqui uma coisa que os senhores disseram que, não sendo mentira, pode abrir caminhos muito complicados, que é a contratação individual. Porque a gente sabe muitas vezes como elas são feitas e o porquê, esses atalhos assim. Pronto, exatamente. Portanto, isso é assim, nós, como sabe, defendemos uma contratação que consideramos a mais justa. Pronto, e esse princípio. Depois, há aqui outras situações que eu fui registando aqui assim. Acho que é importante se nos pudessem deixar também aquelas notícias, ou pelo menos já estão ali, porque também serão digitalizadas e também penso que poderão ajudar também ou reforçar aquilo que os senhores dizem. Efetivamente, consideramos que isto de serem técnicos especializados, vocês, como tantos outros professores que aqui têm vindo, serem técnicos especializados, nós não estamos de acordo com isto e vamos fazer uma intervenção a este nível, porque não tem sentido, até que no caso presente, como noutros, são professores de carreira, que já aqui estão. Portanto, não tem o menor sentido, tem apenas uma intenção, que é pagar mais barato, mais nada, e precarizar o trabalho. É aquilo que os senhores dizem que é, e é, trabalho que vão dizendo que é um trabalho que de necessidades remanescentes, digamos que não é, é trabalho permanente. Poderá a rede alterar uma coisa ou outra, porque as redes sempre alteram, não é? Mas sim. Pronto, mas a rede poderá, a cada ano, alterar um bocadinho, uma turma a mais ou a menos, mas a grande base aqui assim está estabelecida e estabilizada. Nós concordamos também com isso. E é mais por aqui que nós vamos fazer intervenção. Claro, bem demarcadas. Há efetivamente uma tentativa, nós consideramos também que isto chamar técnico especial é uma tentativa de desvalorização dos docentes, que o são, cumprem exatamente as mesmas funções que qualquer docente, e estigmatizar. É também isso. Os critérios, até por exemplo, por outra coisa que os senhores disseram, esta injustiça tem a ver também com aquilo que os senhores disseram, a diversidade de critérios, ou dualidade de critérios de uma escola para outra, que pode prejudicar as pessoas também, porque efetivamente os senhores não parece que sejam, que não sejam professores.
Posso acrescentar só uma parte? Eu só não estou na escola de Valdecâmara, que fica a 1.500 metros da minha casa, por uma razão. Eu não sou o subserviente.
Desculpa?
Eu não sou o subserviente.
Pronto, aí está. Por isso, nós consideramos que a única coisa que acaba por ser, que acaba por ser justa é uma contratação pela graduação. Isso é o que nós defendemos sempre. Aqui, neste caso, tem especificidades, mas a verdade é ou não é. Pronto, nós não podemos. Pois, mas é assim, nós não estamos agora em diálogo já. Sim, isso é outra coisa. Sem dúvida. Mas outras dúvidas que os senhores aqui puseram, de outros engenheiros técnicos que não têm a vossa experiência profissional, já é muito mais difícil de contornar. Agora, sendo um engenheiro têxtil, é evidente que não. Relativamente ao aquilo que os senhores aqui dizem quanto às mentiras da contratação, nem sequer têm comentários a fazer, porque é isso mesmo que se observa. Estas necessidades da vinculação de professores a ser aplicado o tal regime de contratação pela graduação, que é aquele que nós defendemos, é muito, muito difícil. Porque quando um diretor diz que é o melhor, escolhe o melhor professor, a dúvida fica sempre quem é o melhor professor. Portanto, nós consideramos que é mais justo o critério da graduação. Em todo o caso, vamos com certeza que tomar iniciativas em termos dos técnicos, daquilo que eles chamam os técnicos especializados. a reunião da comissão. Eu queria dizer-lhes que foi um prazer tê-los aqui e dizer que sempre estaremos disponíveis, quer na comissão, quer particularmente, no caso, o Partido Comunista estará sempre disponível para os receber, para tudo aquilo de nós necessitarem. Desejar-vos que os vossos consigam realmente atingir aquele que é o vosso desejo sobre o assunto.